Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista. Um programa do Budismo Primordial, HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, monge Kyohaku Correia.
Ó mestre Varagini Sushoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkyo e levar a fé por onde eu for.
Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do budismo primordial HBS Hommon Butsuryushu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br.
A maioria toma cuidado apenas com os olhares alheios. Nem imagina que Buda nos observa de onde não o enxergamos. Tinha certeza que ninguém estava olhando, mas alguém viu as coisas boas e ruins. Ensinamento Nissen Shonin 484.
Oração de penitência para demonstrar consciência.
Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, à doutrina e à oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo.
Canto da principal promessa budista de devotar os três tesouros: o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namo Myoho Renge Kyo.
Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami,
nós vamos entrar no terceiro capítulo do Sutra Lotus. O segundo capítulo, Expediente, ele é finalizado com as sinceras, puras e nobres palavras de Buda que dizem abandonar os meios expeditos para, por fim, unicamente explicitar o caminho supremo de Buda, o caminho da iluminação. Ou seja, Buda declara, até então, ter pregado apenas meios expeditos. Este era, na verdade, o capítulo 2, expediente, que provém dessa palavra meio expeditos. Meios expeditos são orientações e ensinamentos, métodos de introdução, introdutórios à verdade. Ou seja, é apenas um método introdutório, mas não a verdade propriamente dita. No primeiro capítulo, o Buda fez um preparatório espiritual para todos os seus ouvintes. No segundo capítulo, expediente, ele revelou toda a teoria dos 3.000 mundos instantâneos e revelou o caminho pelo qual todos deveriam se enveredar para concretizar a iluminação. É um capítulo também que, por assim ser, ele aparenta ser um pouco mais teóricos do que os demais. Justamente por isso também é que o Buda, neste capítulo 3 do Sutra Lotus, capítulo parábola, a partir até mesmo do próprio título do capítulo, o Buda, para facilitar a compreensão dos ouvintes, se determina a contar algumas historinhas, transmite alguns contos que favorecem a compreensão dos ouvintes. No Sutra Lotus são famosos os 7 contos, as 7 fábulas do Sutra Lotus. E a primeira fábula, a primeira parábola, ela está contida neste terceiro capítulo parábola, que logo mais adiante eu farei a explanação. Primeiramente, nós precisamos aqui determinar, identificar o cenário o qual começa este terceiro capítulo. Primeiro, o famoso discípulo de Buda, Shariputra, o Sharihotsu, ele recebe uma declaração bombástica de Buda, dizendo que ele poderia atingir a iluminação. Essa declaração foi algo que transtornou a todos os ouvintes que participavam ali desta cerimônia de pregação. Mas justamente por quê? Porque em tantas outras dezenas de milhares de pregações de Buda, que Buda fizera até então, em nenhuma delas, Buda havia pregado a possibilidade de iluminação de um ser pertencente ao estado de Shomon Engaku, ou seja, de erudição e absorção. São estados superiores aos estados humanos e celestiais, mas que, no entanto, nem mesmo a eles a iluminação ainda havia sido concedida. A iluminação, em tantos outros sutras pregados por Buda até então, somente havia sido liberada, concedida a seres do caminho de Bodhisattva, caminho de Bodhisattvas. É o mesmo que declarar que todos, porque se a concessão é feita para uma pessoa, todas as demais pessoas que se encontram no mesmo estado, significa que todas também podem. E foi essa a revelação bombástica. Foi a declaração, uma das maiores declarações da pregação do Buda até então. o Buda eliminou o rótulo que estes seres, erudição, absorção desse estado, carregavam durante toda a sua vida, achando que eles não poderiam atingir a iluminação, que chegariam a um alto grau de iluminação chamado Arhat, mas que desse grau jamais eles passariam. Por um instante, todos até mesmo chegaram a duvidar das palavras de Buda. Diferentemente do capítulo anterior, expediente, diferentemente de um público que, quando escutou o Buda pregar os seus ensinamentos, antes mesmo de começar a escutar a pregação dos ensinamentos, abandonaram a cena da pregação. Lembremos daqueles 5 mil ouvintes que abandonaram a cena da iluminação, diferentemente desses que não tinham interesse. Agora, neste cenário, nesta cena do terceiro capítulo parábola, todos aqueles que permaneceram ouvindo, permaneceram na cena de pregação, eram pessoas altamente, profundamente determinadas a praticar e concretizar a iluminação. Essa é a diferença do perfil deste público. E foi quando o Buda perguntou para o Shariputra, Shariputra, você lembra do passado? Shariputra respondeu que não. E o Buda disse a ele: o Buda lembra de tudo o que ocorreu no passado. Na verdade, a diferença de um ser que atinge a iluminação e alguém que ainda não atingiu a iluminação, uma das grandes diferenças é essa. O iluminado, ele tem o total poder de transmigrar entre os três mundos, passado, presente e futuro. E por conseguinte, naturalmente, tem a memória de todas as suas vidas passadas. Foi quando o Buda pregou ao Shariputra da seguinte forma: eu, num passado remoto, onde habitava num local com mais de 2 bilhões de outros Budas, em nome do caminho supremo, sempre converti você. Num passado remoto, onde eu habitava num local com 2 bilhões de Budas, em nome do caminho supremo, eu sempre converti você. Ou seja, o Shariputra, ele não tinha memória disso, porque em tantas outras vidas que ele havia passado, ele não tinha mais memória disso. Mas sempre, o tempo todo, Buda havia atuado sobre ele e convertido ele várias, diversas vezes. Essa expressão de Buda neste terceiro capítulo do Sutra Lotus também denota a importância, a extrema importância que o Buda sempre deu à expansão do Dharma, a propagação do Dharma sagrado, não guardando somente para si mesmo, mas sim compartilhando dessa sua iluminação com todas as outras pessoas. Desde um passado remoto, Buda sim age em função da expansão do Dharma sagrado, independente das pessoas lhe darem atenção ou não, lembrarem ou não, assim como aconteceu com o Shariputra. Os ensinamentos budistas, diferentemente de algumas outras doutrinas ocidentais que muitos conhecem também, são ensinamentos que abrangem sempre passado, presente e futuro obrigatoriamente, para que seja um ensinamento minimamente confiável. É importante que ele tenha essa abrangência de causa e efeito. Não há como pregar algo futuro sem explicar de onde que isso possa acontecer. Não há como garantir algo sem apontar como isso pode acontecer. E quando o Buda apontou para a futura iluminação do Sharihotsu, de fato, Buda apontou ao mesmo tempo para o passado, dizendo que já havia realizado a conversão dele por várias outras vezes e que havia chegado o momento de fazer essa revelação de que ele no futuro concretizaria a iluminação. Foi uma revelação que inicialmente, apesar de assustar a todos, trouxe uma esperança maior para todos. Abriu os corações de todas as pessoas. No entanto, não era assim, de uma hora para outra, que isso poderia acontecer. Buda explicou que haveriam algumas condições para se receber a iluminação. Era importante que o Shariputra adentrasse a iluminação pela fé e não pelo intelecto. Desde o início deste capítulo, estou eu aqui ressaltando o nome desse personagem, Shariputra, um dos principais discípulos de Buda, um dos 10 mais notáveis discípulos de Buda e considerado o mais sábio dentre todos eles. Até mesmo a este discípulo, a iluminação era restringida. Por quê? Justamente pelo fato de todos esses discípulos, inclusive o Shariputra, até então não terem entendido que não há como, que não haveria como concretizar a iluminação sem a prática da fé. Todos se dedicavam extremamente à prática ascética, ao aprendizado dos ensinamentos, à lapidação espiritual e o fortalecimento intelectual. No entanto, a fé, propriamente dita, para esses limitados, não era fortalecida, não era uma questão prioritária. Somente quando o Sharihotsu percebeu que não seria pelo intelecto, mas sim pelo enveredar, pelo adentrar ao caminho da fé, é que ele concretizaria a iluminação, foi que ele recebeu a concessão, o prenúncio de que atingiria a iluminação. Portanto, é uma das passagens mais importantes deste capítulo, esse trecho que diz: adentrar-se-á iluminação pela fé, não pelo intelecto. E o Buda também declara neste capítulo, em relação ao seu Dharma, do que ele é capaz. Qual é a capacidade do Dharma sagrado Namumyoho Rengekyo? Buda declara da seguinte forma: o meu Dharma afasta os tetras sofrimentos e conduz à iluminação. O meu Dharma afasta os tetras sofrimentos e conduz à iluminação. Ou seja, o Dharma de Buda, o Namumyoho Rengekyo, é capaz de minimizar, eliminar os sofrimentos, todos eles derivados do nascimento, doença, velhice e morte. E, além disso, conduzir os seres ao nirvana, à iluminação. É uma garantia que tem todos aqueles que devotam este sutra, este Dharma sagrado de Buda. Mas como isso é possível? pela prática da fé. O Dharma de Buda afasta os tetras sofrimentos e conduz à iluminação. De que maneira? Através da prática da fé. E o que é prática da fé? Prática da fé é prática da oração. Portanto, não há fé sem oração. E essa oração que nós realizamos, obrigatoriamente, ela precisa ser para si e para os outros também. Não pode, jamais poderá ser considerada uma oração digna, algum tipo de oração que é feita somente para si mesmo. Eu, meu, para mim. Não é oração. Pode até ser uma prece, mas não uma oração digna de ser chamada de oração. Sempre que pronunciamos este Dharma sagrado de Buda, que afasta os tetras sofrimentos e conduz à iluminação, precisamos sim ter no coração todas as nossas preces, mas incluir nessas preces, principalmente a prece da expansão, da propagação do Dharma sagrado de Buda, fazendo com que a nossa ganância, a nossa estupidez acabe se esvaindo do nosso coração. E essa é uma outra das principais afirmações e pregações deste capítulo parábola. Neste capítulo parábola, Buda revela uma de suas muitas máximas da seguinte forma: a causa do sofrimento, todas se encontram na ganância. Abandonando a ganância, não haverá suporte para o sofrimento. Está aqui a resposta para todos que perguntam: por que eu sofro? Por que nós sofremos? Por que tudo isso acontece? Porque nós somos gananciosos. Enquanto não abandonarmos a ganância, nós nunca conseguiremos controlar e eliminar todos esses sofrimentos. Mas o que é ganância? Ganância é sempre querer mais, mais, mais. É viver sob o controle de um desejo insaciável. Nunca ninguém é bom o suficiente para te satisfazer. Nada que acontece é suficiente para te satisfazer. Não há, portanto, gratidão, não há dedicação e jamais, portanto, haverá devoção. O Buda aqui, neste trecho que ele prega dessa forma, revelando a causa de todos os nossos sofrimentos, pega bem na ferida de todos aqueles que acham que praticam a fé, mas não praticam, e além do mais, não só praticam, como querem cada vez mais concretizações, sem mesmo oferecer a devoção necessária. Neste capítulo, parábola também, o Buda prega outras causas dos nossos sofrimentos. Ele detalha essas outras causas e chama todas elas de 14 heresias. Ele detalha essas causas em 14, enumera cada uma delas e explica o porquê nós sofremos e também como podemos eliminar este sofrimento. Mas essa parte nós deixaremos para a nossa aula da nossa próxima semana, incluindo também a parábola, a primeira palavra, a parábola do Sutra Lotus deste capítulo, que é a parábola dos três veículos e uma grande carruagem. O ensinamento do grande mestre Nissen Shonin para este capítulo parábola é o seguinte: sabedoria de verdade é aquela que é útil quando se determina a abandonar a ganância. Sabedoria de verdade é aquela que é útil quando se determina a abandonar a ganância. Muito obrigado a todos e na nossa próxima aula, na próxima semana, continuaremos o aprendizado deste terceiro capítulo do Sutra Lotus Expediente. No programa de hoje nós vamos abordar o trecho posterior do terceiro capítulo do Sutra Lotus, o capítulo Expediente, ou melhor, o capítulo Parábola, que é um capítulo bastante extenso também e com muitas passagens famosas e que fundamentam uma grande parte dos ensinamentos budistas. Lembrando a todos, primeiro capítulo, introdução, o segundo capítulo, expediente, e o terceiro capítulo, parábola. Os ensinamentos de Buda, eles possuem uma grande característica de pregação. Vale a pena lembrar aqui que do segundo capítulo, quando o Buda começou a sua pregação, o estilo de pregação era chamado pregação dhármica. No terceiro capítulo, parábola, este capítulo que nós abordamos, o estilo de pregação é parabólica, baseado em parábolas. E este estilo, baseado em parábolas, ele segue do terceiro capítulo até o sexto capítulo. Então, no terceiro, quarto, quinto e sexto capítulo, o Buda, ele conta historinhas e parábolas para favorecer, facilitar a compreensão das pessoas. E do sétimo ao nono capítulo, o Buda realiza a sua pregação baseado em causa e efeito. Ou seja, o Buda, nesses capítulos iniciais do Sutra Lotus, ele realiza a sua pregação em estilo dharmara, dharma, parábola e causa e efeito. Isso também é chamado de três ciclos ou três estilos de ensinamento. Sanshu Sepo. É uma característica das pregações budistas também. Voltando ao trecho que nós realizamos na semana passada, o Buda, num determinado momento da sua pregação, prenuncia a iluminação do seu discípulo, sabedoria número um, Shariputra, o Sharihotsu famoso. No entanto, o próprio Shariputra, por ser um discípulo, dentre tantos outros também, aos quais a iluminação não era permitida, se assustou. Se assustou. E junto com muitos outros também, tiveram uma determinada dúvida. Será que isso realmente é possível? Essa revelação bombástica agradou sim, mas assustou a todos. E para que essa dúvida de todos fosse eliminada, é que o Sharihotsu pediu ao Buda que explicasse com mais clareza sobre a possibilidade, por que que isso foi possível, por que que isso se tornou possível, a iluminação se tornou concretizável aos arhats, aos seres do estado erudição e absorção, como ele e tantos outros eram. Então, a parábola da casa em chamas, que passarei logo a seguir, é uma parábola em resposta a essa solicitação do Shariputra para esclarecer a dúvida das demais pessoas. Vale a pena lembrar aqui que o Shariputra, no momento que ele recebeu a declaração de Buda, ele ficou estagnado, pasmo de alegria, mas que incorporou as palavras, justamente pelo seguinte fato de, naquele exato momento que pela fé ele recebeu as palavras de Buda, ele havia despertado para momentos de vidas passadas nos quais ele já havia recebido a semeação, a inserção da semente de Buda da iluminação. Então, o que tornou possível foi a palavra de Buda que remeteu o Shariputra a um momento de semeação passada. E ele despertou para a realidade da vida. A parábola da casa em chamas é a seguinte. Antigamente, num certo país, existia um homem muito rico que morava com muitos, muitos filhos numa enorme mansão. Certo dia, a casa pegou fogo e este homem, ao perceber o incêndio, gritou para que as crianças saíssem, assim como qualquer pai faria. Porém, as crianças não lhe deram a mínima atenção e continuaram brincando sem saber do perigo de morrerem queimadas. Vale a pena lembrar que essa casa, que as pessoas, que as crianças estavam brincando, já era uma casa, além de enorme, caindo aos pedaços. Só de ver, qualquer um já percebia que era uma casa perigosa. Mas as crianças, na sua ingenuidade, mal percebiam isso e continuavam a brincar, apesar dela estar em chamas também. Este homem, que gritou para que as crianças saíssem da casa em chamas, era o Buda, que exercia o papel de pai nessa parábola. A casa em chamas é o mundo em que vivemos, e as crianças somos nós, perdidos em meio às tentações da vida. Mas o nobre homem teceu um plano, com o intuito de primeiramente tirar as crianças de dentro da casa. O nobre homem lembra do objeto de desejo das crianças, algo que elas gostavam, e as convida para fora, pois ali estaria aquilo que elas desejavam. As crianças, ao ouvirem isso, sem pensar duas vezes, saíram correndo para encontrar o que lhes fora prometido. No entanto, quando não viram nada, perguntaram ao nobre homem o porquê da ausência de suas carroças tão desejadas e também prometidas. Na verdade, o nobre homem, o pai de todas as crianças, prometeu para as crianças que se elas saíssem da casa, que ele lhes daria uma carroça puxada por um carneiro, uma outra carroça puxada por um veado e outra puxada por um boi. As crianças se alegraram e, na esperança de encontrar esses veículos no exterior da casa, fora da casa, saíram correndo, mas não encontraram. Ao invés de encontrar esses pequenos veículos, elas encontraram a grande carruagem do boi branco. Foi o prêmio que o grande pai lhes deu pela atitude corajosa de sair da casa. As três carroças, veículos puxados pelos animais carneiro, veado e boi, na verdade representam os 10 mundos. Os três mundos, três estados que antecedem a iluminação, ou seja, erudição, absorção e bodhisattvas, respectivamente. Oferecer-lhes a grande carruagem do boi branco representa entregar-lhes o ensinamento do Sutra Lotus. Entregar-lhes o Namumyoho-renge, que é um ensinamento capaz de conduzir todos os seres ao mundo e estado iluminado de Buda. A grande carruagem do boi branco representa a concessão deste próprio Sutra Lotus. E esta foi a resposta, foi a explicação de Buda em relação à possibilidade de todos os seres dos três veículos, e principalmente dos estados de erudição e absorção, poderem atingir a iluminação. Alusivamente a esta parábola, um trecho do Sutra Lotus consta da seguinte forma: não se assustam, não têm medo, não reconhecem e desconhecem. Adjetivando as crianças que estavam brincando dentro da casa. Essas crianças, exatamente como nós mesmos, vivemos num mundo em chamas, num mundo de perdição, e não nos assustamos sequer. Ao invés de temermos todas essas tentações, todo esse sofrimento, pelo contrário, dizemos: não dá nada, está tudo bem. Não temos medo, parece. Por não nos assustarmos, não demonstrarmos medo, naturalmente não reconhecemos a malignidade, o perigo que nos assola, e desconhecemos todas as possibilidades que existem e que nos fazem sofrer. É um trecho que fundamenta a característica dessas crianças que habitam essa casa em chamas. Na sequência também, após pregar esta famosa parábola, o Buda anuncia: nos três mundos não há tranquilidade. É como uma casa em chamas e muito sofrimento. Deve-se temer. Nos três mundos não há tranquilidade. É como se estivesse vivendo em uma casa em chamas. Existe muito sofrimento e devemos temê-los. Também, num trecho seguinte a este, Buda declara que em toda a existência dos três mundos pertence a ele, e todos os seres são seus filhos. Toda a existência dos três mundos me pertence, e todos os seres são meus filhos. Todos nós somos filhos de Buda. Toda a existência dos três mundos, ou seja, o mundo material, o mundo imaterial e mundo espiritual, toda a existência pertence ao Buda primordial. Ou seja, a partir do momento que nós existimos, nós já fazemos parte dessa paternidade, e o Buda assume essa paternidade neste terceiro capítulo do Sutra Lotus. Basta, pela fé, nós reconhecermos essa filiação e nos empenharmos para demonstrar gratidão. Neste terceiro capítulo, expediente, nós encontramos várias passagens famosas, além dessa primeira e das mais famosas parábolas do Sutra Lotus. Nós temos a fundamentação dos tetra sofrimentos e esclarecimento sobre a possibilidade de nós não sermos assolados pelos tetra octuplos sofrimentos, ou seja, a fundamentação dos principais sofrimentos da existência humana constam aqui neste terceiro capítulo do Sutra Lotus. Também no momento que o Buda declara, prenuncia a iluminação do Shariputra, ele também declara que esta iluminação é possível sim, mas desde que a heresia não seja cometida, que a fé seja o carro-chefe da prática de Shariputra, e explica quais são os principais inimigos da fé. Ou seja, o terceiro capítulo revela as 14 heresias, que são soberba, negligência, egoísmo, estupidez, apego, incompreensão, descrença, preconceito, ceticismo, blasfêmia, desprezo ao bem, aversão ao bem, inveja ao bem e ódio ao bem. São 14 atos contraditórios ao Dharma sagrado e que nos distanciam dos seus devotos, impossibilitam a harmonia entre os seres e, em suma, resumem-se no desprezo aos seres e ao Dharma em função da soberba, do orgulho e da negligência. Religiosamente, dentre estes 14 itens de heresias, os mais temíveis são a descrença e o ceticismo. Todos eles têm a sua fundamentação na dúvida. Então, essas famosas 14 heresias, todas inimigas da fé, elas também são pregadas pela primeira vez aqui neste terceiro capítulo do Sutra Lotus. Também o Buda revela, a partir da sua parábola da casa em chamas, que não há três veículos, que há apenas um veículo, e que a partir do momento que todos se dedicam à prática do caminho altruísta de Bodhisattva, todos imediatamente ascendem ao mais alto grau e estado de iluminação pregado e deixado por Buda. Também a fundamentação para uma das mais famosas e principais pregações budistas que existem sobre as quatro nobres verdades, elas constam neste terceiro capítulo do Sutra Lotus, em seu teor, revelam a fonte da pregação das quatro, das famosas quatro nobres verdades pregadas por Buda. É um capítulo extenso e muito importante também, em que, mais uma vez, em sua passagem, os nobres discípulos de Buda, eles revelam os 10 títulos de Buda, em demonstração de respeito e zelo. Eles declaram o nobre Buda ser o iluminado, o merecedor de oferendas, de reta e universal sabedoria, clareza e conduta perfeitas. Ser o bem-aventurado, o Buda, ele ser o compreendedor do mundo, de inexcedível mérito, treinador de pessoas, mestre de seres celestiais e humanos, e por fim ser o honrado pelo mundo. O Buda é tudo isso. O Buda é o Namu-myoho-renge-kyo. É a salvação para todos nós que praticamos o budismo primordial, é a iluminação em forma de oração. E a partir do momento que nos iniciamos e nos dedicamos a essa prática, dia e noite, nós estamos rumando cada vez mais na direção da iluminação. Nós estaremos cada vez mais saindo dessa casa em chamas e ou até mesmo estando dentro delas, poderemos estar protegidos das suas chamas, das chamas e tentações deste mundo. Não há nada que possa nos proteger mais do que a oração do Namu-myoho-renge-kyo e a prática da fé fundamentada nesta oração. No programa da semana que vem, nós finalizaremos este terceiro capítulo expediente com mais outras passagens importantíssimas deste capítulo, inclusive a importante prática do culto póstumo que existe no budismo também encontra a sua fundamentação neste terceiro capítulo. Mas o importante mesmo é lembrar e nunca esquecer de sair dessa casa em chamas e receber a grande bênção da iluminação. Muito obrigado a todos e um ótimo final de semana. No programa de hoje, nós vamos finalizar o terceiro capítulo, Parábola do Sutra Lotus, um dos capítulos famosíssimos. Por citar a primeira parábola do Sutra Lotus que nós aprendemos, sendo ela a parábola da casa em chamas. Essa casa em chamas que nós aprendemos na semana passada representa esse mundo em que nós vivemos e que sequer sabemos que ela está em chamas. E justamente por isso não tememos, não reconhecemos o perigo e não nos preocupamos em sair correndo em busca de proteção. O Buda citou da seguinte forma, que as crianças, no caso seriam nós, que vivem e habitam neste mundo, nesta casa em chamas, são pessoas que não se assustam, não têm medo, não reconhecem e desconhecem totalmente o perigo que elas passam. Justamente por dessa razão é que o Buda desenvolveu meios expeditos e através de parábolas convidou as crianças para saírem, baterem retirada da casa em busca de um local de proteção. E qual seria este local de proteção? Um local junto de Buda, onde todas essas crianças não só receberiam os três veículos a elas prometidas, como principalmente receberiam o grande veículo dármico, o grande boi branco, o grande boi branco da carruagem dármica. O Buda também, neste capítulo, parábola, enfatizando não só o sofrimento das crianças, o sofrimento de seus habitantes, cita da seguinte forma: neste mundo existem muitos sofrimentos e somente eu posso salvar todos plenamente. Neste mundo existem muitos sofrimentos. Somente eu posso salvar todos plenamente. Uma afirmação de Buda em relação a todas as pessoas, a todas as crianças que habitam esta casa em chamas, habitam este mundo, as quais, um pouco antes, no trecho do Sutra, o Buda declarou todos serem seus filhos, seus legítimos filhos. A declaração de Buda foi da seguinte forma: toda a existência neste três mundos, mundo material, imaterial e espiritual, todas as existências me pertencem e todos os seres são meus filhos. É onde nós encontramos a fundamentação da nossa paternidade. E isso é maravilhoso, não só porque fundamenta a paternidade, como também nos garante a proteção divina. E a proteção, o estilo de proteção que Buda nos oferece, ela é plena. Existem bênçãos que nós recebemos, existem ajudas, auxílios, alguns milagres nós vemos acontecer de algumas formas, por exemplo. Mas qual é? A que Buda se refere quando nos ensina que neste mundo existem muitos sofrimentos, mas que somente eu posso salvar a todos plenamente? Significa que o compromisso deste Buda e nobre pai para com todos os seus filhos é conduzir todos, exatamente todos, sem nenhuma exceção, à condição da plena iluminação. É isso que o Buda ensina quando nos transmite salvar todos plenamente. A salvação deve ser plena e não parcial. Caso contrário, o sofrimento continua a ser abundante ainda. Na finalização deste capítulo, Buda ainda enfatiza o porquê de ter feito o prenúncio da iluminação de um dos seus mais notáveis discípulos, Shariputra, o Shariputra. Ele afirmou a causa da possibilidade da iluminação deste Shariputra da seguinte forma: a iluminação deste sutra só é possível atingir, se receber, pela fé. A iluminação deste sutra só é possível de atingir e se receber pela fé. Ou seja, o próprio Shariputra, que foi um dos mais notáveis discípulos, devotos e servos de Buda, que praticamente substituía o Buda nas ocasiões de sua ausência, não pôde depender de nenhum tipo de conhecimento, intelectualidade, nada, 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 a não ser da fé, para atingir a iluminação. Buda declarou definitivamente, dentre todos os seus sutras que ele havia pregado durante mais de 40 anos de pregação, que se não fosse pela fé, não haveria mais a possibilidade da iluminação. É por isso que até mesmo nos dias de hoje nós enfatizamos muito, mas muito mesmo, a importância da prática da fé, que simboliza o desenvolver, o praticar da oração e da compaixão. O grande mestre Nissen Shonin, em uma de suas poesias budistas, ele cita, nos ensina da seguinte forma: entenda o porquê de Shariputra ter desistido de se iluminar com a própria força. Entenda o porquê de Shariputra ter desistido de se iluminar com a própria força. Entendemos, precisamos entender sim, por que que ele desistiu de buscar a iluminação com as próprias forças. Porque as nossas são limitadas. Fisicamente, nós somos delimitados. Existem esforços físicos que nós não conseguimos desenvolver. Mentalmente, nós somos debilitados. A nossa força e capacidade mental é até mesmo maior do que aquilo que nós conseguimos desenvolver, né? E espiritualmente, nós somos desprogramados. Nós temos uma capacidade até mesmo de desenvolver a iluminação, mas para isso nós precisamos receber a essência, a causa e semente da iluminação, Namo-myoho-renge-kyo, reprogramar, fundamentar essa nossa natureza para poder fazer frutificar a nossa prática. E é com essa afirmação que o Buda ele finaliza praticamente este terceiro capítulo, parábola. Prega a primeira parábola dentre as sete principais do Sutra Lotus. E logo depois,
ele inicia o quarto capítulo, que demonstrará a compreensão dos demais discípulos de Buda em relação ao fato inédito e inacreditável que aconteceu com o Shariputra. Mesmo após 40 e tantos anos de pregação de Buda, não se acreditava que alguém além do Buda poderia se iluminar, poderia desenvolver a capacidade de iluminação. Mas como Buda quebrou esse tabu, prenunciando a iluminação de Shariputra, as coisas mudaram. Tudo daqui para frente, a partir deste terceiro capítulo, não será mais a mesma coisa. A realidade mudou totalmente. Exatamente por quê? Pelo fato de o Buda ter declarado, ter explanado em relação ao seu principal objetivo de vinda a este mundo, que era pregar a possibilidade da iluminação de todos os seres. Vamos fazer um apanhado geral deste terceiro capítulo. Inicialmente, o Buda prega a parábola da casa em chamas. Também neste capítulo é citado as características de um iluminado. Vejamos, essa parte é muito importante nós termos como compreensão. No sutra consta da seguinte forma: o corpo dourado, as 32 características, os 10 poderes, as várias emancipações, ainda que partilhemos uma mesma lei, isso nunca haveremos de obter. Os 18 tipos de maravilhosas características, as 18 propriedades exclusivas, méritos como esses, estão todos distantes de todos nós. É um comentário que antecede o prenúncio da iluminação de Shariputra, tá? Ou seja, a partir do momento que é enaltecida as principais características de um iluminado, e que até então era considerado impossível, algo impossível de ser atingido, o próprio Shariputra recebe a concessão dessa possibilidade. E todas essas possibilidades detalhadas aqui somam em 32 características, 10 poderes e várias possibilidades de emancipações de todo aquele que atinge a iluminação. Também consta os 10 títulos de Buda, como o Buda pode ser compreendido de 10 formas diferentes. São elas: Buda é o iluminado, Tathagata, é o merecedor de oferendas, de reta e universal sabedoria, clareza e conduta perfeitas. Buda, de fato, é o bem-aventurado, compreendedor do mundo, de inexcedível mérito. É o treinador de pessoas, mestre de seres celestiais e humanos. É o Buda iluminado e é também o honrado pelo mundo. São as 10 formas diferentes de nos referirmos ao Buda. São os 10 títulos de Buda. Um outro item muito importante também citado praticamente na metade deste capítulo, terceiro capítulo, parábola, é um trecho que fundamenta uma das principais práticas budistas, que é o culto de transferência de virtudes, que é a prática de transferência de virtudes, compreendida principalmente na realização de cultos póstumos, por exemplo. Muitas linhagens budistas, uma das principais práticas de todas as linhagens budistas também é a realização de cultos aos antepassados. Mas por que este tipo de culto póstumo é possível de ser realizado, é fundamentável? Justamente pela seguinte citação que consta no Sutra Lotus. Consta da seguinte forma: rogo a transferência de todos os meus karmas positivos acumulados no presente e no passado, e a virtude de ter contemplado o Buda. Ofereço-as para que todos os seres trilhem o caminho de Buda. São palavras de uma profunda significância, e que nelas nós encontramos a fundamentação do porquê de podermos realizar os cultos e orações póstumas. Vou ler mais uma vez. Rogo a transferência de todos os meus karmas positivos acumulados no presente e no passado, e a virtude de ter contemplado o Buda. Ofereço-as para que todos os seres trilhem o caminho de Buda. É exatamente nesse trecho que nós encontramos a fundamentação para a realização de todos os nossos cultos póstumos, que, por assim ser, não cultuam a morte, mas sim cultuam a vida eterna. A vida eterna que busca a iluminação para sempre. E nessa busca da iluminação nós precisamos de todas as virtudes. Todas as virtudes que nos ajudem a trilhar o caminho de Buda. No caso do budismo primordial, por exemplo, nós pronunciamos o Dharma sagrado Namu-myoho-renge-kyo. O Namu-myoho-renge-kyo, que é o próprio título do Sutra Lotus. Myoho-renge-kyo é o próprio título do Sutra Lotus. Então, devotando a este sutra, com Namu, oferecendo esse Namu-myoho-renge-kyo a todos os seres do universo, independente do seu estado físico, estar vivo, ser pré-nascimento, pós-vida, independente dessas circunstâncias, todos podem receber a virtude da nossa prática, a virtude da nossa oração, a virtude de ter contemplado o Buda. Contemplar o Buda significa visualizar o Gohonzon, a imagem sagrada do Namu-myoho-renge-kyo, e oferecer a virtude da oração, uma das principais práticas que nós temos no budismo primordial. Neste capítulo também, os tetra-óctuplo sofrimentos são citados: o nascimento, da velhice, da doença, da morte. E nós aprendemos também que, seguindo e praticando os ensinamentos de Buda, todos nós podemos até mesmo deixarmos de ser assolados por esses aparentemente inevitáveis sofrimentos. Nós podemos viver como se estivéssemos protegidos dentro de uma cápsula de proteção. Quem vive dentro desta lei do Dharma vive, consegue viver sob essa proteção de Buda. Buda nos ensina da seguinte forma: se existirem seres viventes que atendam o Buda, o honrado pelo mundo, ouçam a lei, acreditem nela e a aceitem. E se esforçando diligentemente, procurem a sabedoria e a perspicácia de Buda, os poderes e a liberdade perante o medo, conduendo-se de inumeráveis seres viventes, confortando-os, trazendo benefícios a seres celestiais e humanos, salvando-os de todos. Todos os seres que adotam, recebem o Dharma, devem ser chamados de condutores do grande veículo. São palavras de Buda que nos estimulam a cada vez mais praticarmos o caminho da fé. E Buda, neste capítulo, ele enfatiza também as quatro nobres verdades, uma das principais passagens dos ensinamentos budistas, uma das principais leis pregadas no budismo, né, que todos aprendemos e incorporamos à prática dos ensinamentos, na prática do dia a dia, sempre buscando anular, acabar com a causa dos nossos sofrimentos, e não de simplesmente buscarmos uma solução imediata e que não visa acabar definitivamente com o sofrimento. É voltado para esse conteúdo que o Buda prega este terceiro capítulo, prega toda a possibilidade de todos os seres concretizarem a iluminação a partir da sua declaração feita ao Shariputra. Mas é importante nós lembrarmos da citação do mestre Nissen Shonin. Entenda o porquê de Shariputra ter desistido de se iluminar com a força própria. Todos nós precisamos adotar a força da prática da fé, da oração do Namumyoho Renge-kyo, pois a iluminação se encontra em sua totalidade dentro dessa oração sagrada do Namumyoho Renge-kyo. Demonstro aqui, em nosso programa de hoje, meus profundos sentimentos, pois na semana passada nós perdemos o nosso grande comunicador, Ademar Ramos, o nosso ilustre comunicador aqui da rádio, que sempre me antecedeu em todos os meus programas durante todos os anos que me apresento aqui na rádio. Todos nós, budistas, demonstramos as nossas profundas condolências e orações para a sua plena iluminação. Namumyoho Renge-kyo para o nosso ilustre Ademar Ramos. E muito obrigado por todos os seus programas, por tudo que fez pela rádio e todos nós ouvintes também. Muito obrigado a todos e nos encontramos em nosso programa, no nosso Despertar Budista, na próxima sexta-feira. E vamos recitar diariamente o mantra da iluminação Namumyoho Renge-kyo, pois pronunciar Namumyoho Renge-kyo é semear a felicidade. Ao iniciar o dia, ofereça as orações para concretizar as preces e enfrentar as situações com paz e serenidade. Ao findar do dia, faça o mesmo para agradecer ter vivenciado mais este dia com saúde em prol do Dharma Sagrado. O dia a dia de um budista primordial se inicia e termina com as orações. Portanto, não deixe de praticá-las. Muito obrigado. Budismo primordial, o caminho certo.
Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, monge Kyohaku Correia.
Ó mestre Varagini Sushoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkyo.